Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Boa tarde, meus craques de todo o Brasil. Meio-dia em São Paulo, começando aqui o Claro, o Jornal de Esportes da Jovem Pan. Com muito prazer eu te recebo aqui, porque você, claro, vai ser o ouvinte mais bem informado. Estar na sua companhia é um grande privilégio. Terça-feira, 21 de março de 2017, todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida, direta, sucinta, com conteúdo Jovem Pan, é claro. O garoto Pedrinho, é tão pedido pela torcida do Corinthians, está confirmado entre os titulares do Timão que pega o Red Bull, o meu Red Bull, nesta quarta-feira. Eduardo Batista, treinador do Palmeiras, deverá escalar time misto, time alternativo contra o Mirassol. No São Paulo, a ausência de Cueva, sempre Cueva, é uma grande dor de cabeça. Aliás, o Cueva é a grande referência do São Paulo. Tem mais dores de cabeça lá, mas o Cueva realmente não jogando, a dor de cabeça fica maior. E a torcida do Santos protesta contra a derrota diante do Palmeiras. Acho absolutamente inconveniente esse protesto, mas enfim, a gente vai saber de tudo isso e muito mais aqui, meu craque, no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Muito bem, meio-dia e dois, vamos continuar aqui a nossa jornada no Jornal de Esportes. Claro, para você que nos acompanha, obrigado pelo teu carinho. Salve de craques para todos vocês e vamos direto para o Morumbi com Márcio Espímpolo, meu craque. Diga lá as notícias do Tricolor Paulista.
Fala, meu craque Beto Saad, amigos do Jornal de Esportes. Amanhã o São Paulo joga contra o Botafogo em Ribeirão Preto, sequência do Campeonato Paulista. Sidão fora do jogo. E para o clássico contra o Corinthians, o aproveitamento é remoto, hein, Beto? Dificilmente será utilizado. Renan Ribeiro amanhã deve jogar. Michael treinou com bola, Rodrigo Caio ainda não. Cueva na seleção peruana, Prato e Bufarini na seleção da Argentina, os desfalques nas eliminatórias, três rodadas até, os jogadores devem perder. A Jovem Pan ouviu Lugano na semana passada, ele disse que estava muito bem, se sentindo até melhor do que se sentia há dois, três anos. Falou até em renovação de contrato com o São Paulo, se dependesse dele. E o São Paulo tomou alguns golzinhos com o Lugano em campo, até em alguns jogos, né? E agora, o que ele pensa sobre o assunto? Alguns garotos foram chamados para renovar contrato. Lugano tem contrato até o meio da temporada. Lugano agora acha que não é o momento para falar disso. Vamos ouvi-lo.
Não é momento agora para falar disso, né? Falta muito tempo para ter que resolver sobre isso. Tem coisas imediatas mais importantes, como a gente classificar no Paulista e encarar um mês de abril com muitos desafios, Sul-Americana, Copa Brasil e, se Deus quiser, também mata-mata no Paulistano, né? Então, acho que tem prioridade para mim agora e para o clube, é mais importante que ficar falando sobre isso.
Claro que Cueva é um grande jogador, um jogador importante, mas Cueva dependência, Lugano não concorda.
Acho que o time não é tão dependente assim dele como no jogo de Palmeiras. Ele não conseguiu jogar e o time foi superado, mas quem sabe se também se com ele o time não tivesse perdido, né? Sim, sem ele o time muda um pouco a forma de jogar, porque não temos jogadores com a mesma característica dele. Tengamos, sim, por exemplo, Lucas Fernandes, mas ainda não está tão pronto para vestir a daí de São Paulo. O time pode mudar de característica sem ele, mas não acredito não, que seja ultra dependente dele. Sem dúvida, sim, é um jogador, obviamente, muito importante, camisa 10, faz gol, faz assistência. Isso ninguém duvida, mas que o time seja tão dependente assim, não vejo.
E a parte física, como está? Ele aguenta ou não aguenta jogar duas partidas ou mais de forma consecutiva?
É mais do ano que não tenho nenhum problema físico, que treino com intensidade. Obviamente que estou preparado para jogar jogos consecutivos quando o treinador entenda necessário. Jogando cada três dias, a recuperação é muito individual, depende muito da fisiologia do atleta, da biologia, da idade. Não é o mesmo um jogador de 20 anos. Também tem muitos jogadores na posição que o Rogério vem dando oportunidades. Estou preparado para jogar com a sequência que o treinador queira, mas não sinto que com a quantidade de jogadores que São Paulo tem na posição e de qualidade, por mais que agora não tenha uma boa fase, não sinto que seja ultra necessário eu ter que jogar cada três dias, cada quatro, sabendo que tem tantos jogadores, né?
Tá certo, é a participação do Lugano. Depois de Cueva, Thiago Mendes, Bruno, Lucas Fernandes, Luiz Araújo, Lucas Perry goleiro, o Araruna é o próximo a renovar contrato, está muito perto de prorrogar o vínculo com a equipe do São Paulo. A diretoria está tomando essa precaução para não perder os jovens jogadores. O zagueiro Lucas Cal e o atacante Pedro Bortoluso foram emprestados até o meio do ano ao Paraná. E o atacante Robson, que veio do Paraná, não vai ficar, está sendo devolvido, a rescisão contratual já aconteceu. São Paulo pega na próxima fase da Copa do Brasil o Cruzeiro, confronto no dia 13 de abril, 21h30, no Morumbi, cai numa quinta-feira. O jogo da volta, dia 19 de abril, quarta-feira, 19h30, em Belo Horizonte, no Mineirão. São Paulo decide a vaga jogando fora de casa. Beto Saad.
Muito bem, meu craque Márcio Spimpla. Será que o Sidão foi uma precipitação do goleiro Rogério Ceni? A gente tem que ver. E esse, dentro do espectro hoje, acho que o Lugano está mais para ser auxiliar do Rogério Ceni e acho que vai sê-lo sim, do que jogador de futebol. E isso é muito legal porque a torcida gosta muito do Uruguai. 12 horas e 6 minutos aqui no Jornal de Esportes.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Lojas 100. O sinal analógico está com os dias contados. Troque sua TV agora nas Lojas 100. E Engove. Bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Quarta-feira é dia de muito futebol no seu rádio. A partir das 7 da noite, tem bola rolando no Campeonato Paulista para São Bento e Santos. Mais tarde, às 8h30, o Palmeiras recebe o Mirassol e você acompanha todas as emoções desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Arena do Verdão. Simultaneamente, você não perde nenhum lance de Botafogo e São Paulo, que jogam em Ribeirão Preto. Futebol é aqui, na Jovem Pan. Jovem Pan. Oferecimento proibida Puro Malte Leve. Leve, refrescante e gostosa demais. Beba com moderação. Loja em 100. O sinal analógico está com os dias contados. Troque sua TV agora nas Lojas 100. E Epocler. Com Epocler a gente segue numa boa. E se for fígado, Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Meus amigos da Jovem Pan, hoje tem início a 10ª rodada do Campeonato Paulista. 15h, Santo André e Ponte Preta. Às 19h, Novo Horizontino e Audax. 21h, Ituano e Linense. Na quarta-feira, o São Bento encara o Santos às 19h30. No mesmo horário, São Bernardo e Ferroviária. 20h30, Palmeiras e Audax. 21h45, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. E na quinta-feira, 17h, Corinthians e Red Bull. Falamos de Campeonato Paulista aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan. Mais uma vez agradecendo a tua audiência, teu carinho, tua companhia. 12h09. Ontem a seleção brasileira treinou lá no CT Joaquim Grava, no Corinthians. E o Felipe Altarujo está absolutamente conectado com o timão. Diga lá, Felipe Altarujo.
Boa tarde, uma ótima tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O Corinthians voltando aos trabalhos depois da derrota no domingo para a Ferroviária em Araraquara. Já tem jogo agora na quinta-feira. vai enfrentar o time do Red Bull na Arena em Itaquera. Sempre bom ressaltar o Corinthians já matematicamente classificado, garantido na segunda fase do Campeonato Paulista. É o líder do Grupo A com 19 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Ituano, que é o terceiro colocado da chave. Mas também não é para relaxar não, o Corinthians quer buscar a melhor posição geral da primeira fase, isso porque essa posição geral, né, tem vantagens do mata-mata, como por exemplo decidir os confrontos jogando em casa. Nas últimas horas, o goleiro Cássio falou com a imprensa e disse quais são as metas do time agora no Paulistão.
A nossa meta é tentar ficar no primeiro geral, né? Ficar em primeiro geral, confirmar primeiro do grupo. Acho que uma vitória agora na próxima partida já confirma nós como primeiro do nosso grupo. E aí tentar buscar as vitórias para a gente poder ficar no geral em primeiro. Acho que hoje nós estamos em segundo, Palmeiras em primeiro, a gente possa tentar ultrapassar o Palmeiras e ficar no geral em primeiro para a gente poder decidir as decisões em casa.
Cássio falou também sobre a evolução do time. Corinthians vem crescendo sob o comando do Fábio Carilli. Vamos ouvir o que disse então o goleiro Cássio.
A equipe chegou num patamar, acredito, bom, apesar de a gente ter perdido essa última partida, os resultados são bem, bem positivos. Acho que a equipe está mostrando uma cara, um estilo, e eu acho que a gente vem crescendo, e a tendência é crescer mais, evoluir mais, melhorar, e espero que de repente esses gols que a gente não está conseguindo fazer agora nos mata-matas, próximos jogos, a gente possa conseguir dar sequência e conseguir fazer e ganhar partidas com mais tranquilidade.
Agora sobre a declaração de Felipe Melo. Felipe Melo falou recentemente sobre a postura do Corinthians no jogo contra o Palmeiras, deu a entender que o Corinthians seria um time pequeno por ter jogado defensivamente no Clássico, mas o Cássio preferiu não entrar em polêmica sobre o assunto.
Depende de situações, né? Depende do que tu falar, o que falar. De repente, acho que antigamente tinha mais flexibilidade, o pessoal levava mais na brincadeira. Hoje já é... A gente vê até essas declarações um pouco polêmicas, muitos treinadores usam essas declarações quando vão jogar contra. Ah, fulano falou isso, falou aquilo, então... Eu acho que perdeu um pouco também, mas cada um tem um jeito. Eu já não sou um cara que não gosta de ficar falando de polêmica, às vezes falo algumas besteiras aí, mas falo do meu clube para ajudar meu time, não desmerecendo nenhuma equipe ou sem falar a respeito de alguma equipe. Preocupo mais com a minha equipe aqui e falo entre nós assim, mas cada um tem seu jeito. Eu acho que tem que se respeitar e cada um age da maneira que vê melhor.
Esse o Cássio, evitando um pouco essas polêmicas extra-campo. E, aliás, falando em extra-campo, a diretoria do Corinthians confirmou ontem a renovação do contrato com o Rodriguinho. Destaque do time na última temporada, talvez um dos poucos jogadores que se destacaram positivamente no Corinthians em 2016. Jogando bem também nesse ano, né? O Rodriguinho foi até convocado para a seleção brasileira, participou do jogo da amizade contra a Colômbia. Tá com moral o Rodriguinho e agora de contrato renovado. O vínculo do Rodriguinho com o Corinthians terminaria agora no final de 2017, nesse ano, mas foi prorrogado até dezembro de 2019. Ele que teve proposta do futebol da Turquia no início do ano, mas o Corinthians decidiu, naquele momento, segurar o Rodriguinho e agora consegue, depois de algum tempo de negociação, finalmente acertar a renovação do contrato do Rodriguinho. Ainda nas questões administrativas do Corinthians, o Coritiba cobra na justiça. O time diz que ainda não recebeu nenhum dinheiro, foi combinado na contratação do Colin Casim. Seriam R$450 mil de entrada, depois quatro parcelas de R$200 mil cada, e até agora o Corinthians não teria depositado nem a entrada e nem a primeira dessas parcelas que foi combinado com o Coritiba. A diretoria do Coritiba, então, cobrando esse pagamento do Corinthians pelo Casim. Em relação ao Roberto de Andrade, o presidente, a justiça arquivou o inquérito policial sobre uma suposta falsidade ideológica do presidente do Corinthians, aquele rolo de que ele teria assinado alguns documentos antes de assumir o cargo, que seria também um dos processos, né, um dos motivos, argumentos a favor do suposto, possível, eventual impeachment do Roberto de Andrade, processo que não prosperou, ele não passou na votação e agora também é arquivado na Justiça Comum. Saindo um pouquinho das questões extra-campo, Corinthians volta a jogar na quinta-feira contra o Red Bull e deve ter Pedrinho. Destaque da última Copa São Paulo entre os titulares. Jadson está suspenso, não vai jogar, e Pedrinho, que tem agradado o Fábio Carilli, deve ser o substituto do Jadson. Corinthians e Red Bull se enfrentam na quinta-feira às 5 horas da tarde na Arena Corinthians.
Muito legal, meu craque. 12 cador, legal. Felipe Altarujo aí fazendo um, mais do que um boletim, é uma grande resenha sobre o que acontece no Corinthians. E esse mimimi do Felipe Melo, isso é legal. Só não pode ser irresponsável nas suas declarações. É legal, faz parte do futebol. Muito bem, vamos com ele, meu craque. Ao vivo, Zeca Cardoso, direto do Verdão. Diga lá, Zeca.
Boa tarde a todos os ouvintes aqui desse Jornal de Esportes. Palmeiras vivendo uma fase espetacular. Tinha uma semana complicada, foram 4 jogos complicados, estreia na Libertadores fora de casa, aí teve a estreia da Libertadores em casa, nesse meio tempo 2 clássicos, um contra o São Paulo, outro contra o Santos, e o Palmeiras saiu ileso, venceu 3, empatou uma de 12 pontos disputados, conquistou 10. Uma belíssima campanha até o momento do Palmeiras. E o Fernando Prass, que foi um dos destaques contra o Santos na Vila Belmiro no último domingo, falou com a imprensa. Ele disse sobre o trabalho até este momento. Está no começo, os jogadores palmeirenses pediram tempo e as coisas estão funcionando. É o começo de trabalho, mas a resposta está sendo muito boa dos jogadores para Eduardo Batista.
A gente sempre falou desde o começo, tem que ter tranquilidade, porque mudaram, se for ver do time que terminou jogando ano passado para o time que está jogando agora, mudou quase 50%, apesar de não chegarem tantas contratações, né? E o principal, mudou o comando, né? E o comando, quando muda, invariavelmente tem muitas ideias diferentes. E isso já conversando sobre isso, que algumas coisas mudaram e mudaram de uma forma drástica, né? Então leva um tempo, mas acho que a gente está, para começo de trabalho, para começo de ano, conseguindo atingir um nível muito bom. Tecnicamente vai evoluir, óbvio, com o passar dos treinamentos. É nítida a performance individual de cada jogador do começo da temporada para cá. E taticamente, dia a dia, o Eduardo vai colocando alguma coisa a mais, né? Primeiro ele tentou implantar aquele sistema tático dele que ele acha que é o principal. E agora ele já está trabalhando com algumas variações, né? E isso que dá é o tempo. E eu acho que a gente está tendo uma resposta muito boa.
E o Fernando Prass falou aí do Eduardo Batista, e ele foi questionado sobre a diferença. Já dá para perceber uma diferença do time do Cuca para o Eduardo Batista? Responde Fernando Prass.
O Cuca era um time, sei lá, de repente mais, até por ser marcação individual, né, era um time mais agressivo. O Palmeiras a gente tenta fechar os espaços e agredir o homem da bola, né? E eu acho que a gente é um time, como o do Cuca, em determinado momento que ele centralizou o Gabriel, porque ele queria mais velocidade, né? Com o Borja, a gente mantém essa característica de velocidade, né? Mas, não sei, eu acho que a gente é um time que propõe um pouco mais o jogo, a gente tem um pouquinho mais de ofensividade.
É um time que tem mais ofensividade e a melhor campanha do Campeonato Paulista, 21 pontos, primeiro colocado no geral, também é a melhor campanha no seu grupo na Libertadores da América, é o líder com 4 pontos, e o Fernando Prass foi questionado, será que o Palmeiras é o melhor time do Campeonato Paulista, já é o melhor elenco?
Vai mostrar que tem melhor time se for campeão, né? A gente pode fazer a melhor campanha e na próxima fase ser eliminado, mas não tem nada de melhor time ainda. O campeonato nem chegou no final da primeira fase, e quando os 8 classificarem, esses 8 que entrarem, qualquer um pode ser campeão. A gente tem exemplos aí do Ituano em 2014, do Audax ano passado. Então é uma coisa que a gente não pode fazer, é baixar a guarda.
E para encerrar, o Fernando Prass falou sobre seleção brasileira. Semana que o Brasil enfrenta Uruguai e Paraguai, o Fernando Prass fazia parte do grupo na seleção olímpica. Aí teve uma lesão no cotovelo, deixou a seleção brasileira. Mesmo com 38 anos de idade, ele ainda sonha sim com seleção brasileira.
Tem jogadores que têm uma carreira fenomenal, fantástica, mas de repente nunca foram para a seleção. O cara, não vou dizer que é frustrado, mas fica uma pontinha de, como se estivesse faltando algo, né? Na carreira. Eu acho que a idade não tem que ser levada em consideração, e até mesmo, digo, dentro do clube, não só para a seleção. Às vezes tem um jogador com 35 anos que tu tem condição de dar um contrato de 3 anos para ele e um de 25 que tu não tem condições de dar. Então o rendimento, o campo, vai te dizer se tu tem condições ou não, né? E aí a idade É o que menos importa, eu acho. Mas eu, óbvio que sonho e vou sonhar até o dia que eu deixar de jogar.
Tá aí a palavra de Fernando Prass, que deve ser um dos poucos titulares amanhã contra o Mirassol na Arena do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, 8h30 da noite. Eduardo Batista deve escalar um time alternativo para rodar o seu elenco e também por conta dos desfalques. Dudu, Mina, Borja e Guerra estão fora com as suas seleções. Vitor Hugo é o último jogo da suspensão. Jean teve uma lesão constatada no pé direito, uma fissura após o jogo contra o Santos. Para por 2 semanas, então o Palmeiras deve ter um time alternativo. Mesmo assim, 14 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã. Betside.
Muito bem, meu craque Zeca Cardoso, melhor elenco, melhor campanha, melhor goleiro. Hoje torcer pro Palmeiras é muito suave, meu craque. 12h20 aqui na Pan.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, é a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan, muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho, são 12 horas e 21 minutos, você tá no Jornal do Esporte, você tá na Jovem Pan, você tá muito bem, agora eu vou direto pra você, meu craque, Fausto Favara vai falar do Paulistão, diga lá, meu craque Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos passar a classificação do momento no Campeonato Paulista, pelo Grupo A, Corinthians lidera com 19 pontos, em segundo Botafogo de Ribeirão Preto com 12 pontos. Terceiro, Ituano com 10 pontos. Quarto, São Bernardo com 9 pontos. Pelo grupo B, São Paulo lidera com 15 pontos. Linense vem na cola com 14 pontos. Red Bull Brasil, terceiro no grupo B com 11 pontos. Em quarto, Ferroviária com 8 pontos. Pelo grupo C, o Palmeiras lidera sobrando com 21 pontos. Novo Horizontino na segunda posição com 13 pontos. Na terceira posição, São Bento com 10 pontos. E na quarta posição, Santo André também com 10 pontos. Pelo grupo D, a Ponte Preta liderando com 15 pontos. Na cola, Mirassol com 14 pontos. Na terceira posição, o Santos com 13 pontos. E a Audax fechando o grupo D com 7 pontos. Falamos de Campeonato Paulista aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Muito bem, voltou. Falei, é rapidíssimo aqui. 12h22, não é? Já falamos do Corinthians, já falamos do São Paulo, já falamos do Palmeiras. Quem falta, Rafael Tebas?
Falta o Santos Futebol Clube.
O Santástico Show da Vila. Estão cornetando muito o Santos. O Santos jogou um grande jogo de futebol. Foi um jogaço, realmente. Já começa as cornetagens de novo. Diga lá, meu craque Rafael Tebas.
É verdade. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvinte da Pan. O elenco se reapresenta hoje às 15h no CT Repelé, porque amanhã tem compromisso importante pelo Campeonato Paulista, São Bento em Santos, em Sorocaba, às 19h30 da noite. Dúvida para o jogo, Beto. Vanderlei ou Vladimir? Vanderlei voltou aos treinamentos, mas Vladimir está numa grande fase, foi muito bem na última partida contra o Palmeiras. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa. Essa polêmica muito grande, elogiou o goleiro Vladimir e prometeu a classificação no Campeonato Paulista.
O Santos vai buscar a sua classificação, vai lutar até o último momento e vai encontrar um caminho, podem ter certeza. O Vladimir, sempre que tenhamos tido necessidade da entrada, ele sempre tem sido muito presente, participativo e, acima de tudo, efetivo na maioria dos jogos. Um jogador que cresceu assustadoramente, que em 2010 já era também para ter tido uma oportunidade, juntamente com o Rafael quando foi lançado. E é um goleiro que vem nos passando muita tranquilidade e tem feito ótimas partidas. A espera pelo Vanderlei, ela tem sido equilibrada em razão da boa presença do Vladimir em todos os momentos.
Aí o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa, o Santos que, portanto, enfrenta o São Bento em Sorocaba amanhã às 19h30. E o Santos assinou com a Caixa Econômica o contrato de patrocínio Master por R$16 milhões. É o terceiro melhor patrocínio do Brasil. Corinthians, R$30 milhões, Flamengo, R$25 milhões e o Santos é o terceiro com R$16 milhões. Pra fechar, Beto, a Vila Belmiro amanheceu pichada hoje. Opa. Críticas ao técnico Dorival Júnior.
Pra variar, né, Tebas?
Pra variar. É. Muita pijação, críticas ao presidente Modesto Roma Júnior e também, principalmente, ao lateral Zeca, muito criticado pela torcida santista. Também tem crise interna. Alguns pagamentos, como salários e direitos de imagem, não foram pagos a alguns atletas do Santos Futebol Clube.
Mas como diria Vanderlei Nogueira, ufa! Fechamos com a Caixa. 16 milhões já podem respirar.
É o terceiro melhor patrocínio do Brasil.
Exatamente. Vamos parar com essa babaquice de ficar pichando. Dorival, um grande treinador. O time do Santos está jogando bem, jogou um futebol maravilhoso. Perdeu um gol, 18 bolas ao gol. Fernando Prass fechou o gol. E aí? Que vale é futebol. 12 horas e 25 minutos, meu craque. Muito bem, ontem a seleção brasileira se reuniu aqui em São Paulo, foi ao CT Joaquim Grava, fez um treinamento, não contou com todos os jogadores que vão se encontrar lá no Uruguai. E claro, a Jovem Pan na próxima quinta-feira é show de bola, vamos pintar aqui a Jovem Pan de verde e amarelo. Diga lá, Ranieri, a seleção em campo.
E o Brasil já iniciou a preparação para dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira tem pela frente o Uruguai em Montevidéu. E na terça-feira que vem recebe o Paraguai na Arena do Corinthians, o Brasil que é o líder das eliminatórias. Técnico Tite teve o reencontro com o CT do Corinthians. CT Joaquim Grava nesta segunda-feira e contou com apenas 14 dos 23 convocados até então. 9 jogadores ainda não estavam à disposição. Um treino leve e após a atividade, Paulinho conversou com a imprensa. E ele falou sobre as ausências de Gabriel Jesus pelo lado do Brasil e também de Soares pelo lado do Uruguai.
Dois grandes jogadores, Gabriel Jesus vivendo, né, agora depois da, antes da, dessa lesão aí, um grande momento, espetacular, e perdemos, uma grande perca aí para nós, mas quem o professor Tite convocou, quem está aqui hoje, tenho certeza que vai dar conta do recado. E Soares também é um grande jogador e acho que tenho certeza que ele vai fazer falta para a seleção uruguaia.
Paulinho, antigamente nas coletivas da seleção o foco era sempre o Neymar, né? Praticamente todas as perguntas. Hoje a gente vê que tem bastante do Tite. Isso para o jogador é bom, de certa forma, essa barreira talvez que o Tite faça para os jogadores terem tranquilidade dentro de campo? Para vocês é bom esse tipo de coisa?
Bom, acho que vocês vêm observando o trabalho que vem sendo feito. E, professor, como eu falei, o professor Tite passando todas as orientações, informações para nós. E eu acho que todos nós, cada um tem uma responsabilidade grande, assim como o Neymar, assim como, enfim, todos. E o professor Tite sempre nos passa algumas orientações para que a gente sempre esteja ligado em algumas coisas, né? E não só o Neymar, mas eu acho que todos nós aqui temos uma responsabilidade muito grande.
Tá então meio campo da seleção brasileira, o Paulinho. Brasil volta a treinar na tarde desta terça-feira. CCT da Barra Funda, o centro de treinamento do São Paulo. E aí sim, o técnico Tite terá todos os 23 jogadores convocados à disposição. Jogo entre Brasil e Uruguai nesta quinta-feira, Estádio Centenário de Montevidéu, que estará lotado. Até agora, 38 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.
Muito legal. E a Jovem Pan, claro, cobrindo a seleção brasileira de cabo a rabo. Vai ser um show mesmo. Muito bem, 12 horas e 28. Aqui a hora é precisa. Igual o Big Ben lá em Londres. E de Londres vamos falar com ele, meu craque, Alfredo Luiz Filho, da seleção inglesa.
Gareth Southgate nunca jogou nos grandes clubes ingleses. A carreira como zagueiro esteve restrita a Crystal Palace, Aston Villa e Middlesbrough. Ainda assim, teve chances de defender a seleção. Foram 57 convocações e 2 gols. Nada brilhante. Mas nesta quarta-feira, Gareth Southgate faz a estreia oficialmente como técnico da seleção inglesa. E logo em um clássico europeu, um amistoso contra a Alemanha em Dortmund. o emprego dos sonhos praticamente caiu no colo dele. Era o treinador da equipe sub-21 quando Sam Allardyce entregou o cargo do time principal por envolvimento em um esquema de corrupção no futebol. Southgate assumiu como interino para 4 jogos. Venceu 2 contra Malta e Escócia. Empatou outros 2 diante da Eslovênia e Espanha. Sem ninguém de prestígio disponível, a Federação Inglesa resolveu efetivar Southgate. Contrato de 4 anos e salário anual de 2 milhões de libras. Logo em sua primeira convocação, ele já chamou nomes novos, mas também surpreendeu ao deixar de fora Wayne Rooney, o maior goleador da história da seleção. Por outro lado, chamou Jermaine Defoe, de 34 anos e que não joga pela seleção desde novembro de 2013. Mesmo com idade avançada, Southgate justificou a escolha por Defoe ser um finalizador de área. O atacante tem 14 gols na Premier League. O problema é que o Sunderland, time de Defoe, é o lanterna da competição. Se a aposta não der resultado, as cornetas já vão soar por aqui. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Claro, a rainha Elizabeth também está ouvindo a Jovem Pan. Nós somos internacionais, Mauro Beto e meu craque. São 12 horas e 30 minutos, chegamos ao fim deste Jornal de Esportes. Agradeço demais o teu carinho, tua companhia. E você continua na Pan, não sai daí, porque vem esporte e discussão. Wanderlei Nogueira e todo o time de craques da Jovem Pan já apostos. Obrigado, meu craque, um grande abraço.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.